Você está ouvindo Feijoada Completa.
Olá pessoal, nós estamos de volta, eu sou o Cláudio Diniz, estou aqui com a Carla Alessandra e este é o Feijoada Completa. E agora a gente vai falar de uma coisa muito interessante e eu aposto que pouca gente sabia disso.
Brasil de ponta a ponta, os costumes e tradições do nosso povo, do Oiapoque ao Chuí.
Pré-história no Brasil, Vilma! Vocês sabiam que aqui no Brasil nós temos a terra do dinossauro?
Não, não sabia.
Sim. E perto aqui do Planalto Central, sabe onde? No Triângulo Mineiro.
Eu só, até hoje só tinha ouvido falar dos dinossauros na Paraíba, né? Não sabia que eles tinham vindo até Minas.
Pois é, o maior dinossauro do Brasil... foi encontrado, né? Os ossos dele foram encontrados no Triângulo Mineiro, próximo à cidade de Uberaba. São coisas da nossa pré-história. É sobre isso que a gente vai conversar com o professor da Universidade Federal do Triângulo Mineiro, o professor Luiz Carlos Borges, professor de geologia. Tudo bem, professor?
Tudo bem, Glauber.
Como é que foi essa história, encontrar o maior dinossauro que já viveu aqui nas nossas terras brasileiras, aí no Triângulo Mineiro?
Isso, Cláudio. É o seguinte, Uberaba é hoje conhecido como a terra dos dinossauros do Brasil. Por que disso? Porque daqui saíram um grande número de fósseis dinossauros e das 20 espécies descritas até hoje, 3 são do Uberaba. Dentre eles, esse gigante chamado Uberaba Titã Ribeirói, que foi recentemente... objeto da grande empresa nessa nossa divulgação realizada semana passada.
E qual o tamanho dele para a gente ter? Dá para o senhor fazer alguma comparação para a gente ter ideia do tamanho desse dinossauro gigante?
Olha, quando o Uberaba Titã foi descoberto em 2004, foram escavados cerca de 200 elementos ósseos, ou seja, fósseis desse animal, e naquela época foi feita a publicação e se pensava que ele teria atingido 18 metros. Mas agora, recentemente, numa escavação que a gente terminou no dia 13 de junho passado, nós descobrimos uma vértebra do pescoço desse mesmo dinossauro que aponta que ele era muito maior. Ou seja, além dos 18 metros, ele deveria atingir a próxima 22, 23 metros. Ou seja, se consagrando definitivamente como o maior dinossauro brasileiro e, mais ainda, o maior organismo que já pisou em terras brasileiras desde que a Terra existe, ou seja, nos últimos 4,56 bilhões de anos. Ou seja, isso dá ao Uberaba um status singular, porque o dinossauro é uma palavra mágica, tem uma grande atratividade, e todo mundo gosta de saber mais sobre a vida.
É muito interessante.
Como foi a extinção. Então, isso dá ao Uberaba essa magia que permite despertar o turismo na região.
Isso é muito legal, né, professor? Agora, diga o seguinte, 23 metros de altura ou de comprimento?
Não, vamos deixar bem claro. Esse animal, o Uberaba Titã Ribeirói, é um tipo de dinossauro do grupo que a gente conhece como titanossauros. Os titanossauros são animais de pescoço muito longo e cauda muito longa. Os 23 metros seria da ponta do focinho até o final da cauda. E no topo da cabeça, esse animal deveria atingir cerca de 7 metros de altura.
Certo. E era um animal herbívoro?
Isso. Os titanossauros são classificados como de hábito herbívoro, ou seja, se alimentavam essencialmente de plantas. É bom dizer o seguinte, plantas na forma de folhas de árvores, que quando eles existiram, até 65 milhões de anos atrás, não existiam ainda no planeta as gramíneas, ou seja, os pastos. Então, os animais se alimentavam de folhas e ramos de galhos de árvore.
Professor, o que isso significa para a história das Américas? Já foi encontrado coisa parecida aqui na região da América do Sul, América Central e América do Norte?
Olha, no Brasil... o dinossauro vem sendo estudado e foi descrito há mais de 40 anos. Mas a grande concentração de fósseis e os maiores dinossauros são da Patagônia Argentina. Mas a Patagônia Argentina e o sul do Brasil, principalmente na região de Santa Maria, no Rio Grande do Sul, eles têm algo em comum. Ali existem os registros dos dinossauros mais primitivos, ou seja, os primeiros dinossauros que apareceram no planeta há cerca de 230 milhões de anos viveram no sul do Rio Grande do Sul e no norte da Argentina. Ou seja, dali é que eles apareceram e se dispersaram para todos os continentes, ocupando praticamente boa parte da superfície do globo terrestre.
Aí na região de Uberaba, onde fica o Museu dos Dinossauros, vocês encontraram apenas ossado de um animal ou tem ossos de vários animais?
Não, Uberaba, desde 1945, foi a ocasião que apareceram os primeiros fósseis aqui, e o primeiro foi o dinossauro, vem fazendo um trabalho continuado. A partir da implantação do Museu dos Dinossauros em 91, esse trabalho foi potencializado. E hoje o museu foi incorporado pela Universidade Federal do Rio de Janeiro e esse trabalho vem cada vez mais crescendo. Da fauna fóssil encontrada aqui, a gente tem dinossauros herbívoros e carnívoros, representando três espécies e mais quatro outros grupos ainda que estão em estudos e que podem se transformar em espécies novas. Nós temos quatro tipos de crocodilos únicos no mundo, nós temos duas rãs fósseis únicas do mundo, de 70 milhões de anos, temos lagarto, temos preguiça gigante, temos peixes, a fauna que habitou essa região.
Incrível, né? Muitos animais.
Era muito diversificada.
Professor Luiz Carlos, aí né, em Perópolis tem um museu e tem um sítio paleontológico com fósseis de 80 milhões de anos. Essas, tem réplicas de dinossauros. Como é que as pessoas podem fazer para visitar esse lugar?
Olha, o Museu dos Dinossauros é muito fácil de ser acessado. Ele fica às margens da rodovia que liga Uberaba a Belo Horizonte, a cerca de 20 quilômetros de Uberaba. E é um bairro de Uberaba. E o museu contempla a parte interna, com duas exposições internas, de réplica, fósseis, e tem essa parte externa, onde foi montada aqui nessa semana passada e foi dado publicidade a reconstrução do maior dinossauro do Brasil, que é o Uberaba Titã Ribeirão. Junto com o Uberaba Titã Ribeirão, na parte externa, existem ainda outros animais que viveram aqui, como o abelissauro, que foi um outro dinossauro carnívoro de grande porte, que media até 6 metros de comprimento por cerca de 2 metros de altura, e vários crocodilos. Ou seja, o que o Uberaba está fazendo está tentando reconstruir as paisagens da região entre 70 e 65 milhões de anos. Para quê? Quando o turista chega aqui, ele pode quase como entrar numa máquina no tempo e fazer uma viagem ao tempo profundo, retornar à região e ter a percepção de como era essa região nesse tempo geológico distante.
Isso é muito interessante porque estimula a criança a pesquisar, a estudar mais, a se interessar pela ciência, né?
Isso, isso. E uma das grandes preocupações do Museu dos Dinossauros, da UFM, não é só fazer pesquisa, publicar em revistas internacionais, divulgar isso, e sim os projetos educacionais. A gente realiza aqui, todos os anos, o maior programa de educação para infantes e juvenis do país. Em cerca de 5 dias, a gente recebe por volta de 8 mil crianças, envolvendo dezenas de escolas, vários estados, e essas crianças percorrem todas as etapas para eles compreenderem o que é a paleontologia. Ou seja, eles visitam a escavação para ver como o fóssil ocorre na rocha, visitam o laboratório de preparação onde o fóssil é retirado da rocha, tem palestras educativas, tem esse lado bem voltado à questão de preservação ambiental. Então é um projeto super interessante que tem cada vez mais possibilidade com que as crianças entrem em contato direto com a ciência. E a gente vê que no futuro a percepção do brasileiro vai ser muito melhor no que tange a paleontologia, que até hoje ainda é uma ciência de poucos. O dinossauro, sim, é uma palavra mágica e movimenta uma indústria cultural muito grande, movimenta a atenção de muitas pessoas. Mas a paleontologia não se resume a só a dinossauros. Dinossauros, vamos falar, o carro-chefe é o garoto propaganda. Mas você tem de fósseis como o agente lançar de 42 metros de comprimento, até mesmo fósseis que você precisa de um microscópio eletrônico para identificar coisas de milésimos de milímetros. Ou seja, tudo isso é fóssil, tudo isso é paleontologia, e eu acho que o Brasil começa a acordar para a importância disso.
E a escola que tiver interesse em levar os estudantes aí, o que, que ela deve fazer? Ela procura quem?
Olha, a visitação aberta ao público as excursões, a gente pede para avisar com antecedência, mas o museu fica aberto de segunda a domingo, no período das 8 da manhã às 17 da tarde. E tem um pequeno ingresso, que é uma contribuição de R$3. E quando as pessoas querem visitar a escavação com excursões, aí a gente tem que se programar para colocar um guia para ficar à disposição. De certa forma, a gente tem fluxo contínuo de turistas e a gente tem atendido, à medida do possível, todas as pessoas que nos procuram para poder passar todas as informações.
Tem um site em que as pessoas possam ter essas informações, professor?
Não entendi a pergunta.
O senhor tem um site onde essas pessoas podem obter essas informações?
Olha, é www.ufpm.edu.br. É o site da universidade, aí você entra...
Esse é o site da Universidade Federal do Triângulo Mineiro. Então é UFTM.
UFTM.
Certo.
Universidade Federal do Triângulo Mineiro.
Ponto edu de educação ponto br.
Ponto UFTM ponto edu, edu, edu ponto br. Dentro do site você acessa o que o museu está inserido dentro da universidade, dentro do site você acessa o site do museu.
Professor, muito obrigado por sua entrevista. Interessante, viu? Quero conhecer esse Uberabatitã Ribeirói, viu? Nome difícil de falar, viu?
Tá bom.
Obrigado, tá?
Uberaba se sente honrado em poder participar e levar essa informação para todo o Brasil através de vocês.
E parabéns pelo trabalho de recuperar a nossa história. Tchau, tchau.
Tchau, tchau.
Bom sábado pro senhor. Interessante, né?
Não é? O nome do dinossauro é quase do tamanho do dinossauro.
Legal, legal. Esse é o Brasil que a gente não conhece direito, o Brasil de ponta a ponta. E agora vamos falar um pouco de cultura, né?
Caldo Cultural, onde as artes têm vez e voz.
Mais cultura, na verdade. Agora, cultura dos palcos. E cultura musical. Essa é uma canção clássica do Chico Buarque, né? Que é um diálogo, uma cena entre duas mulheres disputando o amor, né?
Do malandro na
do
ópera
malandro, do malandro. Na ópera do malandro.
Nesse caso, Elba Ramalho e Marieta Severo.
Exato, linda a canção.
Que rouba os meus sentidos, viola os meus ouvidos com tanto...
E falando de cena, falando de teatro, nós vamos falar agora sobre um evento importantíssimo e muito bacana aqui de Brasília, do Distrito Federal, que é o Cena Contemporânea, Festival Internacional de Teatro de Brasília. Com espetáculos de vários países. Nós vamos conversar com o diretor e curador do festival, o Guilherme Reis. Tudo bem, Guilherme?
Tudo bom.
Ô, Guilherme, conta pra gente quais são os países que estarão representados no festival este ano.
Eu queria primeiro dizer que é linda essa música e que a gente começou bem.
Com certeza.
Linda.
Linda, de deixar arrepiado.
É, esse ano a gente traz para Brasília espetáculo da Espanha, da Escócia, da França, da Argentina e de vários estados. Só da Espanha virão 3 espetáculos.
Sim, que bacana, né? E a 15ª edição.
Isso.
E esses espetáculos, eles são de companhias consagradas, eles são de atores amadores? Qual que é o,
Não,
a veia
são de companhias consagradas, são artistas maravilhosos. É claro que a gente não tem obrigação de conhecer, mas se você pesquisar um pouquinho cada um deles, são assim, os grandes diretores de teatro dos seus lugares. A gente está trazendo da Espanha um espetáculo que é considerado um dos 10 melhores dos últimos 20 anos pela crítica espanhola. Os atores têm uma experiência enorme. Tem gente que fez filme do Almodóvar, tem gente que gente de cinema, de teatro, de televisão. Realmente é uma programação super profissional e de primeiríssima qualidade.
Guilherme, como é que foi a escolha, o recorte da curadoria? Como é que você selecionou esses espetáculos?
A gente vem recebendo o festival, depois dessas 15 edições, são 19 anos fazendo o festival. Lá no começo, em um ou outro ano, a gente não conseguiu fazer. Mas depois que engrenou em 2001, não parou mais. Então, o festival ganhou uma importância nacional e internacional que a gente fica muito orgulhoso. É um trabalho assim, árduo, difícil, mas que está dando frutos muito bonitos para Brasília. Hoje, os grupos do mundo inteiro mandam material, nos procuram, os produtores.
Mas não tem um tema que une todos os espetáculos, né? São temas diferenciados.
São vários temas. Esse ano a gente não tem um tema específico que a gente está trabalhando, mas a gente está fazendo uma reflexão sobre... Sempre o teatro pensa, traduz um pouco o espírito do ser humano. E é isso que você vai ver no palco, como os artistas de vários lugares, de diferentes cidades no mundo, estão enxergando a sociedade hoje, o mundo hoje, e com uma preocupação bonita sobre a educação. Isso a gente vê em vários espetáculos,
uhum.
A juventude e o caminho para a velhice.
Uhum.
E a poesia do cotidiano, embora com todas as dificuldades, com todas as mazelas humanas que estão aí presentes, mas os artistas estão discutindo isso e propondo soluções poéticas.
E Guilherme, para esse ano serão quantos espetáculos? Serão quantas apresentações?
São 23 espetáculos, uhum. Eu não sei o número exato de apresentações, mas são 60 e poucas.
Uhum.
Além, assim, ocupando vários espaços da cidade. Queríamos ocupar todos, mas alguns estão fechados, então não estão em reforma. Mas ocupando a cidade inteira.
Tem alguma diferença no festival desse ano em relação ao do ano passado? Qual que é o público que vocês estão esperando? Como é que está essa expectativa?
A gente sabe que vai ter uma diminuição em termos de número total de espectadores, porque esse ano nós não faremos atividades musicais que a gente vem fazendo nos últimos anos de forma muito bonita na Praça do Museu Nacional da República, e esse ano não teremos.
Uhum.
Porque o financiamento do festival esse ano foi menor.
Uhum.
Não sei se em função de eleições, de Copa do Mundo, de tudo isso junto, mas houve uma redução no orçamento total do festival.
Mas mesmo assim, vocês terão alguma peça de teatro lá no museu,
teremos,
na área aberta?
Teremos, gratuita, 3 apresentações, 3 espetáculos diferentes acontecem lá.
Uhum.
E apesar disso, dessa dificuldade desse ano, a programação do teatro está maravilhosa, está mantendo um padrão. Então a gente espera um público de algo em torno de 9.500 a 10 mil pessoas nessas 2 semanas, lotando os teatros.
E quem quiser saber mais, como é uma programação extensa, como é que as pessoas podem ter acesso a essa programação? Tem alguma página?
A gente aconselha a entrar no site do festival.
Sim, qual que é o endereço?
É o cenacontemporanea.com.br.
Uhum.
Cena com C, tudo junto, www.cenacontemporanea.com.br.
praça.
Legal vocês manterem esse espetáculo aberto na praça, porque para mim é um dos pontos altos do festival, viu? E que todo mundo tem acesso, porque às vezes
claro.
A gente já sabe, quem tentou comprar, eu comprei meus ingressos no primeiro dia.
Olha que bom.
Porque você tem que ficar ligado na programação, porque os espaços às vezes são pequenos demais, né, Guilherme?
E a gente traz espetáculos em formatos os mais diversos.
Sim, sim.
E alguns deles são para muito pouca gente.
É, então assim, quem não conseguiu comprar, às vezes se a procura é muito, eu sei que vocês sempre fazem, procuram fazer uma segunda apresentação, né?
Já abrimos algumas sessões extras que já estão vendendo bem. Entrando no site do festival, você vai ver o link de ingressos, para ver como que você consegue, o que você ainda consegue ver. Agora, tudo que está ali ainda para ser visto e para ser vendido em termos de ingresso é muito bom.
Uhum.
Então, eu aconselho as pessoas a procurarem. E aqueles que não conseguiram o ingresso para aquele espetáculo maravilhoso que queria ver, eu aconselho
fica
a ir
checando,
pra porta
do teatro, né?
Porque arrisca conseguir.
Sempre. E sempre vocês reservam uma quantidade mínima para vender em cima da hora?
Sempre.
Sempre, né?
Sempre.
Então, o negócio é fazer fila.
É o que a gente chama da fila amiga.
É,
fila amiga, com certeza. Vou para essa, já que eu não comprei.
Guilherme, muito obrigado pela entrevista, viu? E parabéns pelo espetáculo,
pelo
festival. É muito legal, viu?
Agradeço a força que vocês estão dando nessa divulgação. É muito importante que as pessoas saibam.
Pois é. Pessoal, então, só para ficar ligado, o Cena Contemporânea, espetáculos de teatro, começa agora no dia 19, na terça-feira, não é isso?
E vai até o dia 31 de agosto.
Exatamente.
Mês todo de muita cultura. Obrigado, viu, Guilherme?
Obrigado a você.
Tchau, Guilherme.
Grande abraço. Oh.
15 dias, dá tempo de achar algum espetáculo e assistir, né?
Sim, e tem muitos espetáculos durante a semana, né? Que às vezes as pessoas
trabalham.
Que a
concorrência
é menor, né? Exatamente, não conseguem ir, né? Fim de semana, eu sei que amigos já me disseram que é impossível conseguir ingresso. Mas durante a semana
tem
bastante. A gente
pega um teatro numa segunda-feira.
Valeu a dica aí do Guilherme.
Se você tá aqui em Brasília, né? No DF, ou aqui perto,
vai pra
e quer
porta
prestigiar.
E vai pra porta do teatro também.
Porta do teatro.
Tenta ingresso. Vamos agora escutar um pouquinho de música?
Sons e tons. O tempero musical da nossa feijoada.
Quem é isso, Carla? Não vale ler.
O Elvis Presley, o rei do rock. O homem branco de voz negra e olhos azuis, né?
E de muita sessão da tarde.
Muita. Isso deve ter embalado muito o namoro, mundo afora, né?
Com certeza.
É, agora ou nunca, Cláudio?
Pois é, hoje é aniversário de morte do cantor Elvis Presley, hein? Morreu em 77, há 37 anos. O estilo de Elvis era contagiante, fazia admiradores em todas as faixas etárias, né? Mocinhas, senhoras, né?
Todo mocinhos mundo. Que queriam imitar o tupete,
sim,
o gingado, né?
E era engraçado que o Elvis revolucionou a cena musical americana porque dançava e requebrava com a guitarra, né? Num estilo meio agressivo para um branco, né?
Não, e pra época também.
E pra época, né? Além da música, Elvis foi muito famoso e a gente viu muito o Elvis no cinema, graças à sessão da tarde, né? Ele atuou em cinema fazendo grandes sucessos, né? Seus filmes tinham sempre canções, levavam multidões de pessoas às bilheterias do cinema do mundo todo.
Na verdade, ele fazia o papel dele mesmo, né? Era um cara
sim.
bonito que cantava. Enfim,
sim.
né? Não tinha muita variação, mas era uma coisa boa de se ver.
E deu
e
certo.
E de se ouvir, né?
Deu certo. Pena que teve uma morte trágica, né?
Teve,
Morreu
mais
uma
dopado,
vez,
né?
Mais uma vez, um artista famoso que não soube lidar com o sucesso, talvez.
Com a pressão,
né?
do sucesso.
E com a pressão. E é com Elvis Presley que a gente termina o programa de hoje.
Você, Cláudia Diniz.
Você, Carla Alessandra.
Um bom sábado a todos os nossos ouvintes, com os trabalhos técnicos de Ribamar.
Ribamar e produção
de Carvalho,
excelente.
E a produção excelente, a produção suave e delicada de Lucélia Cristina.
Bom sábado, pessoal. Até a próxima semana. Tchau, tchau.
Tchau, tchau.
Você acabou de ouvir Feijoada Completa. Informação com tempero especial para o seu fim de semana.